Senhores vereadores, vereador Irani Fernandes, vereador Rony Mello, secretário, por favor, secretário, tenha mandado aqui, secretário Gidiel, secretário do Meio Ambiente do Município, também secretária Fátima, servidores Márcia Burim e o nosso querido Fante, ex-secretário, também servidor do município, que nos acompanham. A presença do plenário, que nós vamos ir citando ao longo da audiência. Dr. Auro Delgado, representando a OAB. Quem nos escuta pelas ondas da rádio, quem nos escuta pelas ondas da Rádio São Miguel, nós estamos hoje aqui para debater três projetos de lei complementar de origem executivo, que vem, através dessa audiência pública, ser externalizados para a comunidade uruguaienense e abertos à participação popular. Peço ao vereador Irani Fernandes, que nos secretaria ad hoc nessa audiência, que faça a leitura do convite expedido por essa casa para a presente audiência pública.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Uruguaiana, convite. O vice-presidente, no exercício da presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, tem a honra de convidar Vossa Excelência para audiência pública proposta pelas comissões especiais instituídas para analisarem os projetos de lei complementar número 02, 03 e 05 de 2015, que tratarão sobre alterações no Código Tributário referente à taxa de lixo e IPTU, substituição tributária no ISSQN e instituição do IPTU premiado, a realizar-se no dia 26 de outubro de 2015, às 19 horas, no plenário do Palácio Borges de Medeiros, sede do Poder Legislativo de Uruguaiana. Certos de podermos contar com sua prestimosa participação, elevamos protestos de consideração. Atenciosamente, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente no exercício da presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Muito obrigado, vereador Irani. Colegas de debate, nós vamos ir citando as autoridades presentes ao longo do andamento. Nosso trabalho prosseguirá da seguinte forma: faremos a leitura do projeto na ordem, começamos com o projeto de lei 02, depois o 03 e depois o 05. Okay? E quem tiver alguma manifestação para fazer acerca do projeto, só levanta a mão, como estamos em um ambiente tranquilo, um ambiente adequado para esse debate, levanta a mão e faz a manifestação acerca do projeto lido anteriormente. Ok? Com o tempo de 3 minutos, mas prorrogável pelo que achar necessário. Peço ao vereador Rony Mello que faça a leitura do projeto de lei complementar 02, que trata sobre a alteração do anexo 3 do Código Tributário do município, que dispõe sobre a taxa do lixo e sua base de cálculo, adequada para vigorar a partir de 2016.
Projeto de lei complementar número 002 de 2015. Altera dispositivos da lei número 2.413 de 1993, conforme menciona. Artigo 1º. Altera os artigos 65, 66 e 136 e o anexo 3 da lei número 2.413 de 20 de dezembro de 1993, Código Tributário do Município. Alterados pela lei número 2.946 de 16 de dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 65. A taxa de lixo é devida pelo proprietário, titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel, edificado ou não, situado em zona efetivamente beneficiada pelo serviço de coleta de lixo, em função do custo presumido desse serviço. Parágrafo único. Compõe a taxa de lixo serviços de coleta, remoção, remediação, transporte e destinação final de lixo. Artigo 66. A taxa de lixo relativa a cada economia predial ou territorial será anualmente calculada na forma do anexo 3 que integra esta lei. Parágrafo único. A economia, quando do tipo territorial urbano, será atribuído por matrícula do cadastro imobiliário o valor constante da faixa A da tabela das unidades não residenciais. Artigo 136. Serão excluídos do benefício da isenção fiscal. Inciso 1º. Até o exercício em que tenha regularizado a sua situação, o contribuinte que se encontre, por qualquer forma, em infração a dispositivos leais ou em débito perante a Fazenda Municipal. Inciso 2º. O município poderá remir o débito do IPTU e da taxa de lixo do contribuinte que solicitar isenção do imposto ou taxa, desde que o mesmo comprove a incapacidade contributiva por exercício conforme previsto no inciso 4º do artigo 129 da Lei nº 2.413, de 93. O inciso 3º. A área de imóvel ou imóvel cuja utilização não atenda às disposições fixadas para o gozo do benefício. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Artigo 3º. Fica revogada, revoga-se a lei complementar número 4 de 2014. Gabinete do prefeito em 17 de setembro de 2015, Luiz Augusto Furmo Schneider, prefeito municipal. Feita a leitura, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Rony. Vereador Irani, por gentileza, a leitura do anexo, se possível.
Anexo 3, da taxa do lixo. Código tributário do município. Unidades residenciais. Base de cálculo, faixa diária. Economias com até 100 metros quadrados da área construída, se a coleta de resíduos for diária, ou seja, 6 vezes por semana, o valor será de 66 unidades de referência municipal. Se a coleta de resíduos for alternada 3 vezes por semana, 44 URMs, ou seja, unidades de referência municipal. E se a coleta de resíduos for apenas uma vez por semana, 22 unidades de referência municipal. Se a economia tiver mais de 100 metros até 150 metros quadrados de área construída, a coleta de resíduos 6 vezes por semana será 69 URMs. 3 vezes por semana, 46 URMs. Uma vez por semana, 23 URMs. Se a economia for com mais de 150 metros até 300 metros quadrados, a proposta é de que a coleta sendo feita 6 vezes por semana será de 73 unidades de referência municipais. Ou 3 vezes por semana, 48 unidades de referência municipal. Se for apenas uma vez por semana, 24 unidades de referência municipal. Residências com mais de 300 metros até 500 metros quadrados de área construída, 6 vezes por semana, o recolhimento de 6 vezes por semana, 76 unidades de referência municipal. 3 vezes por semana, 51 unidades de referência municipal. E uma vez por semana, 25 unidades de referência municipal. Com mais de 500 metros quadrados acima de 500 metros quadrados de área construída, o valor da coleta durante 6 vezes por semana será de 80 unidades de referência municipal. 3 vezes por semana, 53 unidades de referência municipal. Se for apenas uma vez por semana, 26 unidades de referência municipal. Entretanto, na sequência, se forem unidades não residenciais, a base de cálculo por faixa diária, com até 50 metros quadrados de área construída, ou seja, de 1 metro até 50 metros quadrados, e sendo uma coleta de resíduos 6 vezes por semana, será a proposta de 182 unidades de referência municipal. Se for três vezes por semana, 157 unidades de referência municipal. E se for apenas uma semana, será 109 URMs, que seja, unidade de referência municipal. Se for mais de 50 metros, até 100 metros quadrados de área construída, de unidade não residencial, na coleta durante 6 vezes por semana, será de 219 URMs. Se for apenas 3 vezes por semana, 188 unidades de referência. Se for apenas uma vez por semana, 131 URMs. Entre 100 metros até 150 metros de área construída, para a unidade que não seja residencial, 6 vezes por semana, 291 URMs. 3 vezes por semana, 250 URMs. Uma vez por semana, 175 URMs. Com área construída de unidade não residencial entre 150 até 300 metros quadrados, 6 vezes por semana, 364 URMs. 3 vezes por semana, 313 URMs. Apenas uma vez por semana, 219 URMs. Com área construída de unidade não residencial de 300 até 500 metros quadrados, 6 vezes por semana, 437 URMs. 3 vezes por semana, 376 URMs. E uma vez por semana, 262 URMs. Com área construída de entre 500 até 1.000 metros quadrados, coleta 6 vezes por semana, 510 URMs. 3 vezes por semana, 438 URMs. Uma vez por semana, 306 URMs. Com área construída de unidade não residencial de mais de 1.000 metros até 1.500 metros quadrados, coletando 6 vezes por semana, 655 URMs. 3 vezes por semana, 562 URMs. E a coleta uma vez apenas por semana, 393 URMs. Com mais de 1.500 metros quadrados de área construída para unidades não residenciais, coletando com a coleta de área 6 vezes por semana, 1.201 URMs. Coleta 3 vezes por semana, 1.032 URMs. E coleta apenas uma vez por semana, 721 URMs. Essa é a tabela, anexo 3, tabela de lixo do Código Tributário.
Muito obrigado, vereador Irani. Lembrando que a URM hoje está no valor de R$ 2,5574, milionésimos de centavos. Cumprimentar a senhora Edna Albuquerque, representando o Fórum Permanente de Desenvolvimento de Uruguaiana. Também o doutor Inocêncio Nunes, representando o SESCENAT. Quem que vai fazer uso da palavra no projeto, primeiramente? É a secretária Fátima. A senhora tem 3 minutos, mas o tempo é... Tenha bondade.
Boa noite, vereadores. Nós trouxemos uma demonstração ali, de forma rápida e de maneira assim, bem clara, a gente tentar fazer se entender a respeito então desse projeto de lei 002, que, na verdade, a Fazenda elaborou esse estudo muito em função da situação financeira que hoje o município está passando. Nós lançamos então essa taxa de lixo do ano passado e percebemos já lá no meio do ano que ela não era suficiente para fazer frente às despesas com o custeio, com o pagamento das empresas que tratam o lixo em Uruguaiana. Então ali, ó, a taxa de lixo, né, não acho que não é necessário explanar sobre a taxa de lixo, o que compreende a taxa de lixo, que é o serviço da coleta, serviço de lixo, serviço de coleta, remoção, remediação, transporte e destinação final do lixo. Bom, nós temos no nosso município de Uruguaiana um total de cadastro imobiliário, ou seja, nós temos 39.774 economias, sendo que dessas 39.774 economias, 790 nós não tributamos a taxa do lixo, ou porque são isentos ou porque são imunes. Então, na verdade, nós tributamos...
Só explique a diferença de isento para imune.
O isento, ele é isento da taxa de lixo, conforme a sua capacidade contributiva. E o imune, ele é imune total. Ele é imune tanto do lixo como do imposto. Tá? Então, assim, ó, na verdade, o município de Uruguaiana, ele tributa sobre 38.984 mil matrículas. Sobre essas matrículas é que nós lançamos a taxa do lixo. Então, os senhores podem perceber ali que, sendo... Vamos voltar no residencial. Nós temos o cadastro de taxa de lixo residencial, nós temos 30.634 matrículas. Ou seja, nessas 30 mil nós lançamos a taxa do lixo para o residencial. E o não residencial é apenas 8.350 matrículas, sendo ali incluída também os terrenos. Os terrenos se incluem como não residencial até a faixa de 50 metros quadrados. Então, nós temos um total de tributação de 38.350. Então, o que, que acontece, senhores? Nós temos o custo que nós temos com esses serviços que é prestado para o município, que ele hoje ele está num valor de 8 milhões, aliás, nós projetamos ele para 2016 no valor de 8.394.884,28 centavos. Esse valor é o valor da coleta normal, o valor da coleta seletiva e o serviço de transbordo do lixo. Ali tem o valor mensal, ó, da coleta normal, mais a coleta seletiva, que é em torno, é R$ 317.327,83 mensais, que no ano chega a um valor de R$ 3.807.933,96. E, referente ao serviço de transbordo do lixo, um valor mensal de R$ 382.245,86. No ano, R$ 4.586,00. R$ 586.950,32. Ou seja, nós temos um custo com esses serviços de R$ 8.394.000, como eu falei, R$ 884,28. Nós precisamos e temos que lançar esse valor. Por quê? Porque este é o custo que temos para pagar essas empresas que prestam serviço, que fazem o tratamento do lixo. De outra maneira, infelizmente, não há como. Porque nós lançamos, nós temos um demonstrativo aqui desse ano. Esse aqui não é desse ano, né, Fanti? Tá, esse é do nosso projeto. Esse não precisa explicar, mas aqui está demonstrado as classes, até 100 metros quadrados, quanto que vai ser lançado. E o total por residencial e não residencial, quanto que vai ser cada classe. Isso, só o residencial é R$ 3.988.963,47.
Seu previsto para arrecadar com o projeto.
Isso, com o projeto. E o não residencial com o projeto previsto estaria em arrecadar R$ 4.410.407,65. Por que esses valores, senhores?
Porque o superávit...
Eu vou explicar. Por que esses valores? Então, esses valores referem-se à alteração contratual, que é por IGPM, que está em torno de mais ou menos 22%. Nós pegamos o contrato da Clã, da Urban e da Meio Oeste. Então, trabalhando com os contratos, já eles estão todos, inclusive já houve a alteração contratual no meio do ano, já teve a suba dos valores. E nós tivemos também atualização cadastral. Nós fizemos uma auditoria nos cadastros, onde também se verificou que tinha matrículas que nós não estávamos cobrando e hoje estamos lançado o tributo. Então, é uma oscilação do cadastro imobiliário e mais as correções, na verdade, é a alteração contratual pelo IGPM desses contratos. Impossível, se nós não lançarmos esse valor, o município não tem como bancar e pagar esses serviços. Porque nós ainda contamos com um agravante que, embora é histórico no município de Uruguaiana, mas nós, como os técnicos da Fazenda, temos que levar em consideração que é o índice de inadimplência. É, ali, na próxima, aqui, nós pegamos os últimos 6 anos, a gente vem acompanhando na Secretaria da Fazenda a inadimplência nos tributos. Exatamente. E assim, e a média é 36% de inadimplência. Então, o senhor veja bem, se nós lançarmos os 8 milhões, a gente estamos idealizando arrecadar 100%. Isso não existe. Lançar 8 milhões e arrecadar 8 milhões. Não existe. Nós vamos lançar os 8 milhões e nós vamos arrecadar, em média, 36% menos. E isso da onde sai? Esse recurso, ele sai do recurso livre. E também eu gostaria de explicar para os senhores que, desde o ano passado, toda arrecadação da taxa de lixo, ela está indo para um fundo que chama-se FUNCRES. Então, toda arrecadação da taxa, ela vai para esse fundo, e com o valor que está no fundo é que a gente paga o seu serviço da Clã, da Urbana e do Meio Oeste, que é a destinação do lixo. E como eu falei, se nós contarmos com o lançamento de 100%, a gente não arrecada, nunca se arrecada 100%. Então, nós já temos aí que trabalhar com o recurso livre para cobrir os 36% de inadimplência, e hoje o município não consegue mais pagar. Nós não estamos conseguindo mais pagar, nós estamos com 2 meses de atraso da coleta seletiva, da coleta normal. Não há mais como, nós temos que adequar esses valores para que a gente possa custear, para que a gente possa, né, arcar com essas despesas para o ano que vem. É isso aí. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, Fante, secretário.
Secretário Gidiel? Vereador, quer manifestar um...
Eu só queria que voltasse
para nós. Só peço, secretário, que seja disponibilizada uma cópia da apresentação para essas comissões.
Tá bem.
Muito obrigado. É, vereador Irani.
Posso voltar?
Mais um?
Não, eu acho que aí está bom. Aí está bom. É, eu queria fazer uma colocação com relação ao serviço de transbordo do lixo. A gente paga mensalmente um valor de R$ 382.245. reais, transbordo. Nós estamos transbordando o nosso lixo de Uruguaiana do jeito que ele sai das nossas casas. Ele é recolhido na rua, ele é levado para uma estação de transbordo, que foi autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente a funcionar, na 472, dali ela é colocada nos caminhões, e esses caminhões levam até Candiota. E aí nós pagamos 380, essa previsão, 382 mil. Por quê? Porque não se faz reciclagem desse lixo na estação de transbordo. É, quando a gente teve a oportunidade de discutir o ano passado a questão da construção de um pátio de transbordo, estava previsto que seria um pátio de transbordo, na essência, licenciado pela FEPAM, licenciada pelo Estado, cujas responsabilidades agora passaram para o município liberar essa coisa. O município liberou a área. Só que, junto com a estação de transbordo, o primeiro fato a acontecer, para que não haja um impacto lá onde o lixo está sendo levado, que é um aterro sanitário, não deveria ir da forma como ele está sendo de Uruguaiana. Deveria ser reciclado esse lixo, retirado o máximo possível daquilo que fosse aproveitado na reciclagem, para ser vendido, transformado em dinheiro para as famílias, para as pessoas. E aí a gente ia transportar somente aquilo que fosse o lixo, como se chama, secretário? Rejeitos. Somente os rejeitos seriam levados para lá. E, logicamente, que ia diminuir muito. Então, eu acho que essa questão, por não estar sendo feito a reciclagem desse lixo lá na estação de transbordo, pelo local não oferecer as condições para que se faça essa reciclagem, nós estamos pagando esse valor altíssimo aí. Então, por isso que nós temos que precisar de tirar mais recursos do cidadão para acertar a folha de pagamento da taxa de lixo. E eu acho que esse é um assunto que a gente tem que focar com mais qualidade, porque com certeza que, se mesmo que tivesse que haver um acerto nessa tabela, ela seria bem menor do que ela está propondo, que é em torno de 20% e poucos por cento. Uhum. E reajuste. Então, essa é uma colocação que eu tenho para fazer. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Irani. Também nominando o senhor Dirceu Paz Lopes, nosso representante do GETAI, e o Nelson Vaz Garcia, representando o Conselho da Comunidade Carcerária de Uruguaiana. Com a palavra, secretário do Meio Ambiente, Vítor Manuel Gediel. Tem mandato, secretário.
Quero cumprimentar o vereador que está coordenando os trabalhos, o vereador Marcelo, o vereador Rony Melo, o vereador Erani, o vereador Fernando Tarragô, o nosso advogado doutor Lauro, a minha colega secretária da Fazenda, secretária Fátima, o nosso servidor ali, o Fante, e a outra servidora ali da Secretaria da Fazenda e todas as pessoas que estão aqui no plenário. Senhores, é o seguinte, nenhum de nós gostaríamos de pagar mais impostos. Nenhum de nós. Todos nós pagamos impostos. Taxas. Que tudo se resume em tributos. Mas nós não temos outra alternativa, senhores. E eu, só para auxiliar a secretária Fátima ali, os técnicos da Secretaria da Fazenda, eu lembro aos senhores que muito tempo não se reajustou a taxa do lixo. Porque as administrações anteriores acharam que não deveriam reajustar. E o município retirava do seu recurso livre para complementar a falta desse recurso que não era o suficiente para pagar as despesas com o lixo. Então, o que aconteceu? Nós estamos sofrendo, como os senhores sabem, o sequestro dos recursos do município por ações trabalhistas. Então, antes faltava o dinheiro da taxa do lixo, se lançava a mão do recurso livre e se pagava as empresas e tudo bem. E aí as administrações não tinham por que reajustar a taxa do lixo. Mas hoje, senhores, não tem mais condições. E eu tenho certeza que todos os senhores, como já demonstraram em outra audiência que eu tive aqui, estão preocupados e querem resolver o problema do lixo aqui de Uruguaiana. Se nós não fizermos isso, nós estamos dando um passo para frente e três para trás. Nós temos que continuar com o transbordo até que nós encontre uma solução definitiva para os resíduos sólidos urbanos aqui de Uruguaiana. Ou seja, a construção de um aterro sanitário ou, como falou com muita propriedade o vereador Erani, colocarmos uma usina de triagem, retirar todos o material reciclável, todo ele, ser aproveitado e vendido, e o que sobra, sim, mandar para um aterro sanitário fora do município ou um aterro sanitário mantido pelo município. Isso é o ideal, mas agora, numa situação emergencial, o que nós temos que fazer é isso. Só para lembrar os senhores e trazer o conhecimento daqueles que não sabem, nós recebemos agora, uma semana atrás, um ofício do IFAM, é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, se manifestando referente àquela área imprópria que foi adquirida, e os senhores sabem que foi adquirida de forma imprópria, e depois que foi adquirido foi dito que ia ser o aterro sanitário dos resíduos sólidos do Uruguaiano. Uma área em cima de um morro, com um solo raso, próximo a uma nascente de um riacho, uma área imprópria. E ainda, por azar, tem uma cerca de pedra que corta aquela área e que o IFAM, o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, não permite que seja usado próximo àquela área ali, 200 metros de cada lado daquela cerca de pedra, seja usado como aterro sanitário. Então se tornou inviável aquela área. Podemos descartar de vez aquela área. Não tem como querer implantar o aterro sanitário ali naquela área que foi escolhida. Então, nesse período que nós estamos falando do transbordo, nós temos que estar trabalhando, e eu tenho certeza que os senhores também estão preocupados com isso e vão nos ajudar, a localizar uma outra área apropriada, que os técnicos façam um estudo e que seja uma área apropriada, para nós implantarmos nesse local o aterro sanitário e junto colocarmos uma usina para que nós não dê desculpe a expressão, né, para que nós não dê dois tombos no lixo, por exemplo, levar lá para a usina, fazer a reciclagem e depois carregar de novo esse lixo para a destinação final, ou no aterro sanitário do município, ou no aterro sanitário fora da cidade. Então, nós temos que fazer o quê? Colocar essa usina no próprio local onde vai ser feito o transbordo ou o aterro sanitário. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ou então, como eu estava conversando aqui com o Dr. Lauro, que ainda não está aprovado pela FEPAM, que uma usina se instale em Uruguaiana, não é? Que uma usina, e transforme esses resíduos sólidos urbanos em gasificação ou em energia. Mas isso nós dependemos de uma aprovação da FEPAM e até nós termos por base esse empreendimento num outro município que esteja dando certo e trazermos para Uruguaiana. Empresas aventureiras que vêm aqui com soluções mágicas, nós não podemos, sem ter um parâmetro, né, aceitar. Nós temos que dar o passo certo e definitivo para a destinação final do nosso lixo. Então, eu peço aos senhores que estão com essa ideia de ajudar, continuam com a ideia de ajudar, de resolver de uma vez por todas o problema do lixo de Uruguaiana, que isso é um marco para todos nós, né, resolver que isso se arrasta há mais de 20 anos, esses lixões, só foram transferidos de um lugar para o outro, de resolver de uma vez por todas, contando com o apoio dos senhores. Então, no primeiro momento, era essa a explanação que eu tinha para fazer, e só para lembrar os senhores que Itaqui está fazendo o transbordo do lixo para a cidade de Giruá, e Itaqui produz por dia em torno de 20 toneladas de lixo, e paga mais do que nós pelo valor da tonelada do lixo transportado para a cidade de Giruá.
Muito obrigado, secretário Gidiel. Cumprimentar aqui e registrar a presença da senhora Adila Almeida e da senhora Divânia Cláudio Picaveia, as mulheres fantásticas. Dando sequência, passamos a palavra ao vereador Rony Mello.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, nossos secretários, servidores, nosso plenário. Até eu fico um tanto angustiado para falar, até porque eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo secretário Gidiel. Eu sei que hoje ele está secretário de Meio Ambiente, mas é importante, já que o senhor falou num passado recente, é importante esclarecer algumas coisas, né, secretário Gidiel? Que esse espaço que o senhor citou agora há pouco, onde se tentou fazer o aterro sanitário, no qual eu particularmente tive inúmeros problemas com o ex-prefeito, não só eu, o próprio secretário Clemente, que faz parte do governo, como o ex-vereador Mauro Brum também. Nós falávamos tudo isso na época. E o senhor era secretário, o atual prefeito era vice-prefeito. A gente só lamenta que não se falou na época, não estiveram conosco falando justamente isso. Que, para quem não conhece ali o Pindaí Mirim, onde se tentou fazer o aterro sanitário, é algo ridículo. Se vocês forem ali, vocês vão ver uma nascente que desemboca lá no Toropasso. É algo assim até... Então, o senhor citou a questão de usinas aventureiras, mas o atual prefeito, se eu não estou equivocado, assinou como testemunha de um convênio que se trabalhou no governo passado. Então, assim, ó, eu só gostaria de esclarecer que algumas coisas que foram realizadas no passado recente, muitos que estão hoje, o senhor não era secretário de Meio Ambiente, bueno, mas o atual prefeito, vice-prefeito, todos sabiam e fizeram parte, muitas vezes concordaram. Então é difícil para nós, que na época batíamos nesse assunto, a gente fica um pouco surpreso e somos muito ponderados para corrigir, mas que bom que se reconhece os equívocos do passado para justamente corrigir e tentar fazer diferente e melhor daqui para frente. Secretária, e aqui eu creio que o Dr. Fernando Tarragô depois provavelmente vai usar da palavra, e algo que gerou uma polêmica no ano passado é a questão das unidades não residenciais. E pelo que a gente observou no projeto, não mudou em absolutamente nada. Conversava com o vereador Marcelo Lemos aqui, a taxa de lixo, presume-se que a pessoa está produzindo lixo. E tem situações nessa questão das unidades não residenciais que a gente sabe que muitas áreas que estão sendo cobradas não produzem. Bueno, tem que se cobrar, mas eu não sei qual é a forma, o meio que a prefeitura poderá vir a fazer isso. A questão é que tem situações, fatos, que não se produz lixo e está se cobrando. Bueno. Essa é uma questão. Queria saber da senhora assim, qual é a ideia de vocês nesse sentido, porque já vou avisar que a nossa ideia é colaborar, mas vai gerar polêmica novamente. Até o doutor Fernando foi uma das vozes nesta casa, que realmente os vereadores ficaram surpresos e causou todo um problema que nos deixou ressabiados. E muito em cima da fala do secretário Gediel, por anos as administrações não fizeram os reajustes, não houve, enfim, não se aumentou a taxa do lixo. Depois de muitos anos, ano passado se aumentou. E um pouco mais ou menos de um ano, aqui são questão de um ou dois meses, creio que menos de um ano depois já se aumenta novamente. E pelo que eu observo aqui, tem valores que muitas vezes para nós, eu me coloco no lugar de quem é dono de alguma residência ou empresário, que é a questão das unidades não residenciais, para nós parece pouco e não, muitas vezes não faz falta. Mas para quem vive uma crise, que o município vive uma crise, mas somos todos nós que vivemos uma crise. Não é só o município, é o comércio, inúmeros segmentos. Então, qualquer aumento que se dê hoje realmente vai implicar uma responsabilidade e uma dificuldade muito grande em todas as áreas, segmentos, setores, enfim. Então, o meu questionamento para a senhora é justamente sobre essa polêmica que não foi alterada. Inclusive, eu notei aqui, parece que um metro não faz diferença. Mas se os senhores vereadores observarem no projeto do ano passado, de 2014, nas unidades não residenciais, na letra B, fala que com 51 metros até 100 metros de área construída. E na letra B do atual projeto diz que com mais de 50 até 100 metros de área construída. Então, isso faz uma diferença muito grande para quem precisa pagar e precisa cumprir com seus compromissos. Então, são situações que eu lhe pergunto. A primeira, das unidades não residenciais, que foi o que gerou todo o problema nesta casa, e alguns vereadores, aqui é importante que todos saibam, se sentiram, vou dizer o termo aqui, porque muitos podem não falar, mas muitos se sentiram traídos aqui, que houve toda uma dedicação, um empenho para colaborar com o município e depois quem sofreu as consequências foi os vereadores. E tem situações, secretárias, que bateram na porta da prefeitura, resolvem lá com os vereadores, foram eles que se aprovaram. É bem isso, e não foi só comigo, foi com inúmeros gabinetes aqui da Câmara de Vereadores. Inúmeros. E a segunda, o segundo questionamento, por favor, me recorda. O primeiro é dessa questão da polêmica aqui. E a questão... até me falhou a memória aqui, eram duas. Isso. É a questão da metragem, exato. Bueno, a minha participação é essa. Era essa e obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rony Mello. Dando sequência à audiência, cumprimentar a professora Maria Medianeira, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Prazer recebê-la, professora. Também o servidor Marcelo Guimarães, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Secretária Fátima, por favor, tenha bondade.
Respondendo...
Só um minuto antes da senhora. Quem quiser se inscrever do plenário, pode se inscrever com a Cíntia, aquela moça bonita que está lá atrás com a planilha, para fazer uso da palavra, fazer a manifestação. Por favor, secretária.
Vereador Rony Mello, A gente sabe que é um assunto polêmico, realmente, mas lembrando que nós somos técnicos, né? E então, assim, o que nós estamos preocupados é realmente com a despesa frente ao que nós arrecadamos e a despesa. É, o senhor questiona que nós, novamente, esse ano, mandamos para cá um projeto de lei, e eu vou ter que lhe informar que todos os anos nós vamos ter que mandar. Vou lhe dizer o porquê, justamente pelo reajuste contratual. Todo ano nós vamos sofrer reajuste contratual dessas empresas que prestam o serviço. Se nós não reajustarmos, nós vamos ficar com déficit. E exatamente, cada vez maior. E eu sei que talvez não cabe nesse momento falar, mas é importante porque muito em função disso nós estamos aqui hoje para tentar corrigir e tentar que o município não tire tanto recurso do livre para essas despesas que têm recurso específico. Muito disso é em função dos sequestros que ocorrem nas contas do município. Inclusive, sequestros que ocorreram na conta do fundo, que nós não temos mais nada no fundo da coleta do lixo. Então, muito por isso nós estamos aqui. E nós vamos, todo ano, nós vamos ter que vir cada vez que houver o reajuste. E a lei também, vereador Rony Mello, é a lei nossa, que está prevista no Código Tributário do município, ela só prevê duas classes, a residencial e a não residencial. A residencial é construído, é prédio, é casa. Então, ali, se vai pela tabela como está aqui. E se ela for, se ela é um terreno, ela não é residencial, o que cabe? O não residencial. A lei, como eu falei outro dia, nós estivemos aqui para conversar, inclusive com o vereador Marcelo, da nossa preocupação, e eles nos questionaram isso. Por que o terreno era mais caro? Ou por que nós íamos incluir no terreno essa outra aumento, um pouco a mais? Nós só temos duas classes, não tem hoje, só se, como eu falei, mudar a legislação. Hoje só prevê residencial e não residencial. E não sei se está ali, não está naquele resumo, né, Fante? Mas nós estávamos analisando aqui no nosso cadastro e das 8.350 matrículas não residenciais, mais da metade são terrenos baldios. Só que nós também descobrimos esse ano, através de uma auditoria no cadastro, que esses terrenos, que até então, para o município, era terreno baldio, ele já tinha até construção. Só que os contribuintes, eles não iam até o município para comunicar, e exatamente para averbar. Então, muitos, não é injusto, muitos, só que não tem como o município ir até todos fazer a vistoria. Isso vai acabar acontecendo, vai ter determinado momento que os fiscais vão para a rua e vão ter que atualizar esses cadastros. Mas muito mais, olha só, lá está, ó, 4.664, mais da metade dos não residencial são terrenos baldios. E eles se enquadram naquela área ali, vereador Rony Mello, do até 50 metros, mas às vezes a metragem dele, temos terrenos de quantos metros, Fante? Muito maior, e a gente só cobra até 50. Exatamente. É porque é o meio que o município viu de não onerar tanto, porque se for cobrar o terreno baldio que tiver mais de 1.500 metros, imagina o valor que vai pagar. Então, seria melhor enquadrar todos os terrenos baldios até 50 metros. É isso, né, Fante? Sou... Gostaria de mais uma pergunta, vereador.
Obrigado.
Deixa eu só concluir. Dizer que esse é o critério. A pergunta do vereador Rony foi essa. Qual é o critério para escolher os...
O critério é o que está no artigo, na lei, no projeto de lei complementar, e é o que está no artigo... A economia, quando do tipo territorial urbano, será atribuído por matrícula do cadastro imobiliário, o valor constante à faixa A da tabela de unidades não residenciais. É o que está na lei, parágrafo único, artigo 66. A faixa A, lá, ó, terrenos. Então, todos os terrenos, eles vão se enquadrar até 50 metros, é o valor que nós vamos cobrar. Ele pode ter até mais de 50 metros. Isso. E assim, ó, vereadores, a gente entende a preocupação dos senhores, também é nossa preocupação, mas é como eu falei, nós somos a parte fazendária, estamos preocupados com a arrecadação, mas assim, ó, é possível, nós temos, inclusive está ali a tabela, aonde dá para incluir os percentuais. Ou seja, se os senhores acham assim, ó, que o terreno ele está muito elevado, se pode compensar com outra, mas só vejam bem, nós temos residenciais e não residenciais. Para poder tirar de um, tem que acrescentar no outro. Porque eu vou retornar a falar o seguinte, nós precisamos lançar 8.394.884,28. Não tem como nós fugirmos dessa regra. Esse valor é o valor exatamente do custo do serviço. E nós ainda vamos ter que tirar dinheiro do livre, porque, como eu falei para os senhores, esse valor não é 100% arrecadado. Se lança 8 milhões, mas não se arrecada os 8 milhões.
Eu queria fazer uma colocação nesse momento que é muito importante. O que colocou o Irani? O que a senhora cobra? Taxa de lixo. Taxa de lixo só pode ser cobrada de quem produz lixo. Quem não produz lixo não pode cobrar a taxa de lixo. O terreno, ele tem uma maneira da prefeitura cobrar a compensação do terreno, que é o IPTU. Entende? Então ele deve cobrar imposto do terreno, que cobra o imposto mais elevado do terreno. Agora não pode cobrar lixo de quem não produz lixo. É isso que as pessoas não admitem. Ele tem que cobrar lixo de quem não produz lixo. Então tem que cobrar IPTU, que é um terreno que está sendo colocado para valer mais depois. Então ele tem que cobrar um imposto maior. Que aí é o imposto que vai fazer a compensação. E entra nos cofres da prefeitura de qualquer maneira. Mas nós não podemos dizer aqui que nós vamos votar, porque quando veio para essa casa, veio assim, ó, imposto residencial e imposto comercial. Comercial e industrial. Não veio o não residencial. Então nós engolimos os terrenos. Mas eu acho assim, ó, terreno não produz lixo. Entende? Ele acumula lixo. Ele acumula lixo, infelizmente acumula um lixo em Uruguaiana, porque todo mundo joga os lixos no terreno, que é uma barbaridade. Deviam cobrar multa desse que bota lixo no terreno dele, deviam cobrar multa ainda, ser beneficiado a administração pública pela multa mais elevada, bem elevada, que tem que ser, porque em Uruguaiana só, em Uruguaiana não, em tudo que é cidade, só obedecem através dos valores altos. Então, isso é que tinha que ser. Agora, cobrar lixo de quem não produz lixo. Cobra IPTU alto. Assim, eu não vou votar mais para que cobrem lixo de terrenos. Eu vou votar contra aqui nessa casa. Vocês podem ficar certo. Quer dizer, vocês têm que fazer uma compensação de quem produz lixo e não produz lixo. Quem não produz lixo, se é o terreno, cobre mais alto, que igual vai para os cofres da prefeitura. Mas não por lixo. Cobre IPTU. Essa é isso, a mesma manifestação que eu queria colocar. Porque esse é o certo. Esse é o critério certo. Não o critério de cobrar lixo de quem não produz lixo. Isso aí nós não podemos admitir.
Muito obrigado, vereador Tarragô. Com a palavra para a manifestação, e depois a secretária, vereador Rony.
Secretária, não. Doutor Fernando já antecipou. Eu só queria... Pelo menos, para mim, tem uma diferença muito grande. Quando a senhora diz que sempre foi residencial e não residencial. Não, era residencial e comercial. E passou a ser residencial e não residencial. Por isso que tem contribuído muito para gerar essa polêmica. E a senhora há de convir comigo que todos esses valores exorbitantes que está se buscando através da taxa de lixo é em razão do transbordo. É em razão do transbordo. Então, é importante esclarecer aqui que a gente chega a essa situação porque há 10 anos não se resolveu o problema do lixão em Uruguaiana. A grande verdade é essa. Tem que ser dito isso. A grande verdade é essa. Não é os senhores, porque nem a senhora diz, os técnicos estão fazendo o trabalho de vocês. Agora, aqueles que tinham que ter tomado as medidas para resolver... não resolveram, e agora, para variar, e até somado à fala do doutor Fernando, quem acaba pagando todo o prejuízo é a população, porque desde 1999 não havia reajuste algum. Ano passado, em 2014, procurou-se corrigir toda essa defasagem, menos de um ano depois, aumenta-se de novo. E aí, como, o que, que a gente diz aí fora? Bueno, a minha participação era essa. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Rony. Anunciando, cumprimentando o doutor Carlos Alberto Delgado, presidente da Juventude Progressista. Também o senhor João Carlos dos Santos, presidente da Associação dos Consumidores da Uruguaiana. Por obséquio, secretária Fátima.
Vereador Fernando, eu entendo a sua colocação, mas, como eu lhe falei, a legislação, sempre se vai pela legislação. Não tem como nós fugir, ou ele é residencial ou não residencial, mas o serviço da coleta de lixo, ele é colocado à disposição para todos, inclusive daquele terreno ali, que jogam lixo, mas ele está ali e a empresa que passa, que faz a coleta, ele cobra do município. E o serviço está à disposição da população, está a serviço à disposição, inclusive, daquele terreno que está ali.
Olha, não me convence, viu, Fátima? Porque se ele passa por um terreno que não tenha lixo, ele não vai ter trabalho nenhum, ele vai apenas fazer mais uns metros de rodagem.
Mas é cobrado do município.
Acredito o seguinte, eu sou a favor da taxa de lixo. Eu acho que as pessoas têm que pagar a taxa de lixo, porque ninguém admite que o lixo, se ficar uma semana na frente das suas casas, todo mundo vai ficar apavorado. Ninguém gosta do lixo. Eu acho que tem que pagar. Eu pago no consultório para recolherem, de 3 em 3 meses, uma caixinha deste tamanho, sem mentira nenhuma, uma caixinha desse tamanho, R$50 mensais. Isso dá R$600 no ano. Dá igual a taxa de lixo de uma residência aqui, média. Né? Então, assim, ó, eu acho que deve pagar o lixo. Eu não sou contra a taxa de lixo. Agora, pagar o lixo sem produzir o lixo, eu não admito. Eu acho que só pode cobrar o lixo. É a mesma coisa a firma que cobra o esgoto, ela está cobrando de quem não ligou o esgoto? Ela não está cobrando porque não pode cobrar. Não, até pode estar cobrando, mas irregularmente, porque quem não tem esgoto, quem não está ligado... Porque é uma obrigação ligar também. Também convenhamos, não vamos distorcer as coisas. É uma obrigação ligar. Mas quem não tinha esgoto, não podia ser cobrado esgoto. Né? Quer dizer, então, quem não tem água, não é cobrada água.
Sim.
Quem não tem lixo, não pode cobrar o lixo.
Vereador... O senhor, ali no não residencial, no resumo da taxa de lixo, ali no lançamento anual, não residencial, o valor de R$4.410.000. O que a gente vai fazer com essa não cobrança de R$4.410.000?
Mas eu estou dizendo que
a metade disso.
Transfiram essa despesa para imposto, para IPTU dos terrenos.
Nós não podemos aumentar o imposto, nós vamos ter que aumentar, transferir toda a planta de valores, né? Mudar toda a planta de valores, isso não cabe, não tem mais esse ano.
Se vier explicando para cá, para casa, que então nos terrenos vai aumentar o imposto, né? Porque está sendo especulado, esses terrenos estão baldios por especulação. Maioria deles, 50% deles é especulação. Então, quem está especulando vai pagar mais pelo seu terreno.
Mais nos ajuda a se...
Não é? Então, que venha para essa casa pagando mais imposto predial, territorial urbano, né, para esses terrenos. Mas a taxa de lixo que não produz lixo, não é admissível isso. Não é admissível.
Obrigado, vereador Tarragô. Só para colaborar com a discussão, essa casa aprovou o plano diretor em 2013, fim de 2013, e o prazo era de 6 meses para as leis complementares acerca do IPTU progressivo, do direito de preemção por parte do município, e nós ainda aguardamos as leis complementares de origem executiva para aprovação em relação ao plano diretor. Vereador Irani.
Só para completar, nós temos em Uruguaiana mais de 20 ocupações irregulares, terrenos que foram ocupados, que que a gente já fez indicação para que seja feita uma regularização fundiária, ninguém toca nesse assunto. Os terrenos estão aí sem pagar, sem saber de quem é proprietário, quem não é. Essa é a oportunidade de regularizar a questão fundiária, entregar para as pessoas o lote e daí, a partir daí cobrar IPTU, cobrar taxa de lixo, de coisas que não estão sendo cobradas. Quer dizer, tem outras maneiras de se recuperar esses valores antes de aumentar mais uma vez a taxa do lixo.
Vereador Irani, essa secretário. Mesma comissão que fez o estudo da taxa de lixo já está com o estudo da regularização fundiária dos terrenos, já está se fazendo estudo, estamos só aguardando pareceres da DPM, e isso já está, é uma das prioridades também deste governo, e a gente está fazendo isso aí porque a gente sabe exatamente isso que o senhor falou, tem muitos terrenos que ali a gente não consegue cobrar um imposto, mas por já determinação do prefeito já está se fazendo esse estudo, essa comissão que o presidente inclusive é o Fante.
Por favor, servidor Luiz Henrique Barcelos Fante.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, aos participantes, aos convidados. Existe já um pedido de análise de uma regularização dessas áreas invadidas, de áreas do município que estão de posse de moradores, no mínimo, há mais de 3 ou 5 anos. Né? Então, a gente está fazendo um estudo, porque tem uma parte aí que complica, que às vezes é uma parte ideal do terreno, ele não tem testada, né? São becos, às vezes, e a gente está estudando como fazer de alienar, né? Ou até de fazer o termo de posse, aí, no caso da Secretaria de Ação Social. Ó. Mas já há um estudo. E só para completar, a gente entende que a teoria do vereador é perfeita, se não há lixo, mas o problema todo é que a empresa não faz essa distinção. Ela passa de uma rua, de um trajeto no mapa, de ponta a ponta. Ela não conta quantos lixos recolheu, quantos quilos ela recolheu. Quem conta é o transbordo. O transbordo para levar é pela tonelagem, mas a coleta ela faz por itinerário e ela contrata número de servidores e caminhões e custo de combustível e estipula o preço fixo para o município. Né? A gente até tem uma fiscalização dentro da Secretaria de Obras que cuida se eles fizeram a passagem 6 vezes, 3 vezes, 1 vez. Foi muito criticado no outro projeto de lei e foi levantado e ajustado, inclusive, em algumas áreas que o contribuinte diziam que não passava lá e estava sendo cobrado. Mas ele não consegue saltar os terrenos. E, às vezes, os terrenos também produzem lixo. Eles cortam os pastos, eles fazem a limpeza dos próprios terrenos. E o caminhão está à disposição. Né? Ele não consegue pular esses terrenos.
O microfone, vereador. As inscrições estão abertas. Alguém quer se manifestar? Cumprimentar o assessor do prefeito, o senhor José Valdir Arce de Mello, e também cumprimentar o administrador Elton Blini, meu particular amigo, presidente do Fórum de Desenvolvimento Permanente, nosso parceiro de luta e de visão de mundo. Com a palavra, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Lauro Beregaray Delgado. O secretário Gedial antes, então. Secretário Gedial antes.
Senhores vereadores e o público que nos assiste aqui, é só lembrar, né, que essa despesa que nós temos com o transbordo do lixo, nós vamos ter essa despesa também se nós implantarmos um aterro sanitário. Só para lembrar os senhores, eu sei que o vereador Irani é estudioso nessa parte, só para nós implantarmos um aterro sanitário para a capacidade de lixo que nós produzimos em Uruguaiana, é em torno de 7 a 8 milhões de reais, só para implantar o aterro sanitário. E depois o custo mensal para manter esse aterro sanitário é em torno de 1 milhão e 500 reais, só para manter o aterro sanitário. Não estou falando da coleta do lixo. Então, o lixo para nós, senhores, é um custo muito elevado. Não só para nós, como para qualquer outro município, é bastante elevado. Então, hoje está se tendo uma preocupação maior em todos os municípios, eu tenho certeza, e o doutor Fernando falou com muita propriedade, que o lixo é responsabilidade de todos nós. Nós que produzimos o lixo somos responsáveis por ele.
Então, não é eu pegar o lixo e simplesmente jogar na rua e dar ao poder público que tome conta e dê a destinação final e eu não tenho mais nada a ver com lixo. Não, cada um de nós somos responsáveis pelo que produzimos. Então, esse é o parecer hoje da Política Nacional do Meio Ambiente. É assim que funciona, e funciona no Brasil, tem que funcionar no Brasil e funciona em outros países. Estamos cobrando das empresas, pessoal, notificando as empresas, que existe uma lei do ano de 2010, que é a Lei 12.503, que trata da logística reversa. E nós, município, estamos recebendo, por exemplo, os pneus usados, nós estamos recebendo e dando destino final, não, o município não está tendo custo. Aparentemente, eu tenho lá um servidor que cuida do galpão, recebe, abre o galpão e recebe os pneus que as empresas levam lá, e depois vem uma empresa gratuitamente e leva esses pneus. O custo é baixo, mas nós não temos que, o município não tem que abraçar essas causas são daqueles que trabalham com esse material. O município não vende pneu, o município não vende geladeira, o município não vende telefone celular. O município não vende essas lâmpadas aqui. E por que que o município tem que abraçar todas essas causas e dar a destinação final desse produto? Quem tem que dar a destinação final desse produto são as empresas que trabalham com esse produto. Isso é o que diz a lei, não sou eu que estou inventando. Então, nós já começamos a notificar todas as empresas que vendem lâmpada. Hoje andava um senhor lá com a caçamba carregada de para-brisa de automóveis e queria levar lá para o galpão do transbordo, os para-brisas. Não, onde é que ele tem que entregar esses para-brisas? O Catito lá está recebendo, mas não vale a pena ele receber para levar para Porto Alegre. Mas as empresas que vendem esses para-brisas têm que receber. Eu troquei o para-brisa do meu veículo, um exemplo, na vidraçaria aqui da Bento Martins, ele tem que ficar com o para-brisa quebrado e dá a destinação final. Eu comprei um televisor numa determinada loja e trouxe o televisor estragado, ele tem que receber, independente de eu ter comprado aquele televisor ali ou não. É a política da da lei reversa, né? da logística reversa. Obrigado. Da logística reversa. Então, o município ainda está recebendo esse material para que não seja jogado nas ruas. Mas o responsável por esses materiais são as empresas que vendem. Já notificamos, eu dou um exemplo ali, o Big está recebendo estas lâmpadas aqui, está recebendo bateria de telefone celular, está recebendo pilha de rádio, de lanterna, está recebendo, porque sabe que ele tem que receber. É a obrigação dele receber e está recebendo. É claro que eu não sei se ele tem uma capacidade grande de armazenar esse material para dar destinação final, né? Mas o que eu quero dizer é que o município vem abraçando, vem pegando todas essas responsabilidades, que muitas vezes não é do município, é de cada um de nós.
Doutor Lauro, por favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretários, senhoras, senhores, prezados companheiros, doutora Edna e o bacharel Blini, meus companheiros, recebemos agora uma notícia que muito nos alegra, que nos foi dada pelo secretário Gediel. Ele, há poucos minutos, ele admitiu que a solução para o problema do lixo é a gaseificação. Eu acho que é uma demonstração de humildade, porque os senhores vereadores e muitos dos senhores são testemunhas da guerra que se travou aqui quando o município de Uruguaiana negava a tecnologia da gaseificação. Então, houve uma evolução a favor dos interesses do Uruguaiana. Nós, senhor presidente, do fórum e particularmente a Comissão de Serviço Público da OAB, nunca descansaram, continuamos trabalhando, né? Inclusive, eu quarta-feira, senhor presidente, eu tenho uma audiência com uma empresa que assumiu todos aqueles compromissos, aquele modelo proposto para Inverjug. Diga-se de passagem, ela nunca exigiu nada e se comprometeu a processar o lixo e, naturalmente, recolher o ICM. Nós temos uma empresa sucessora, nós temos, já nos autorizaram, senhor presidente, a dizer, sugerir aos senhores que façam um convite, que eles comparecerão aqui para ratificar o que eu estou dizendo. Eu devo, quarta-feira pela manhã, estar em contato com essa empresa e, se os senhores entenderem que é oportuno, eu vou, para mim seria uma honra fazer o convite em nome do Poder Legislativo. Né? Realmente, né? Então essa é uma grande notícia, que pelo menos esse assunto, né, estará sendo equacionado. Com relação ao que está sendo discutido, honestamente, não tenho condições de analisar os números. Eu sou estranho, presidente, é que um dos argumentos seja o fato de estar havendo sequestros de recursos da prefeitura. Agora, sinceramente, esse não pode ser argumento, porque então nós teríamos um aumento de todos os tributos municipais, porque, infelizmente, o sequestro agora foi institucionalizado em Uruguaiana devido ao caos, verdadeiro caos que nós vivemos. Por outro lado, o que eu não consigo entender, vereador Tarragó, é o problema da taxa. Taxa é uma contraprestação de serviço. Eu não sou expert em direito tributário, mas quando eu estudei, taxa é contraprestação. E eu estranho porque está se cobrando a taxa de transbordo, que é uma fortuna, né? Se não me engano, é 400 mil que a prefeitura recolhe e não transborda. Então, isso aí deve ser pensado pelo legislativo, né? Tendo em vista essa situação. Eu acho que esse dinheiro deve estar reservado e se houver um eventual aumento, deve haver uma compensação, não é mesmo? Porque está sendo cobrada e não está. Por outro lado, eu quero ratificar aqui um compromisso do fórum, quando, e certamente virá e não está próximo, não quero me alongar, que eu sei que a pauta é longa, quando nós tivermos a gaseificação, eu já ratifico a intenção do fórum de lutar e certamente, como sempre, pelas boas causas. O fórum é parceiro, a OAB é parceira do legislativo, vamos lutar para que os nossos irmãos catadores sejam aproveitados na limpeza urbana. Por que vamos contratar uma empresa, né, que recebe, que ganha um monte de dinheiro, se nós podemos, né, contratar esses irmãos? Porque o fórum, evidente, ele tem uma preocupação com esses nossos irmãos. Mas aí, certamente, seria uma forma de equacionar. Então, eu agradeço a atenção e amanhã, se for o caso, se me autorizarem a convidar a empresa para vir aqui conversar com os vereadores, certamente, pelo que eu sei, vão convidar o nosso companheiro Gediel, né? E de forma que eu agradeço, então, a atenção e peço para me retirar, que eu tenho os horários de refeição, tu sabe que eu sou um homem doente. Né?
Muito obrigado, doutor Lauro. Só para responder, já fica o vereador Irani Fernandes, delegado, a fazer esse meio campo com o senhor para tratar desse assunto sobre a vinda da empresa para palestrar para os demais vereadores. Secretária, por favor, secretária. Só e já peço que sejam realizadas as últimas inscrições
para tratar sobre esse projeto de lei que altera a taxa do lixo, que após a manifestação da secretária, nós vamos partir para, as próximas inscrições, nós vamos partir para o projeto de lei 03, que trata sobre as cotas de IPTU. Por favor, secretária Fátima.
Eu só queria responder o que o senhor Lauro Delgado falou. O fato dos sequestros, se é que eu entendi bem, não está sendo usado como desculpa. O que eu falei é que nós já estamos com o nosso recurso livre totalmente comprometido, muito em função dos sequestros. Nós não conseguimos pagar com o fundo as despesas de coleta de lixo. Então, em função de tudo isso e nós comprometer mais ainda o nosso livre, é por isso que nós estamos aqui. Talvez ele entendeu mal. Só para esclarecer.
Muito obrigado, secretária. Mais alguém para discutir o projeto? Passando ao próximo projeto, peço ao vereador Tarragô que nos assessore e faça a leitura do projeto de lei complementar 03/2015, que trata da extinção da segunda e terceira cotas únicas do IPTU, mantendo-se desconto de 20% para pagamento em cota única e promovendo um desconto de 10% a todo e qualquer contribuinte que antecipe na íntegra, a qualquer momento, o IPTU do exercício corrente. Quem for se manifestar, já peço que faça a inscrição com a Cíntia e ao vereador Tarragô, que nosso secretário ad hoc, faça a leitura do projeto de lei 03/2015.
Projeto de Lei Complementar número 003/2015, protocolo 1245 do Legislativo, data de entrada 21/9/2015, às 12h54. Altera o artigo 27 da Lei 2413, de 93, e o artigo 45A da Lei número 3.313, de 2003, e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 27 da lei Municipal 2.413, de 93, de 20 de dezembro de 1993, Código Tributário do Município, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Serão beneficiados com redução sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, os contribuintes que se enquadrarem nas seguintes condições. Primeiro, 20% para pagamento integral em cota única. 2. 10% para o pagamento integral na antecipação das parcelas vincendas. 3. 5% para pagamento parcelado até a data do vencimento da parcela. Parágrafo único. Os imóveis em áreas alagadiças ou sujeitas à erosão, assim considerados pelo Poder Público Municipal, terão redução de 75% sobre o IPTU. Artigo 2º. O artigo 45A da Lei Municipal número 3.313, de 30 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45A. Não ocorrerá substituição tributária quando o prestador do serviço cadastrado no município A. gozar de isenção do ISSQN. B. tiver imunidade tributária. C. for profissional autônomo inscrito. D. for optante pelo sistema simples, exceto quando se tratar do item 3 do artigo 45 da Lei Municipal 3.313 de 2003, e for considerado microempresa nos termos da Lei Municipal número 1.740 de 1985. F, for tributado com base de cálculo por estimativa de receita. G, for tributado sob o regime especial de ISSQN, nos termos do artigo 6º-A da Lei 3.313 de 2003. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Obrigado, vereador Tarragô.
Prefeito, 17 de setembro de 2015, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Obrigado, vereador Tarragô, pela leitura. Minha querida colega Márcia Borim, fazer a explanação do projeto de lei.
Boa noite, senhoras vereadores, todos aqui presentes. Então, eu vou falar a respeito da alteração das cotas únicas. Nós agora estamos com o seguinte projeto. Propor que não se tenha mais 3 cotas únicas, como se vem tendo até agora. Muito também por conta da economia, que eu gostaria, inclusive, de fazer uma referência aos meus colegas dessa comissão, que eu trouxe aqui a cópia para os senhores dessa portaria. Foi instituída uma comissão denominada Comissão Especial de Inteligência Fiscal, na qual eu, o presidente dessa comissão é o colega Luiz Henrique Fante, e outros, todos servidores da Secretaria da Fazenda, todos fiscais, inclusive, fomos nomeados para constituir essa comissão, que ela repensa e pensa a arrecadação, incrementos na arrecadação, problemas no nosso código, algumas coisas que entravam, alguns procedimentos, coisas muito antigas. Essa comissão foi instituída para começar a pensar seriamente em todos esses fatos. E esse fato da taxa de lixo, lá na colocação desse projeto aí, né, de todo esse valor, como que seria lançado para o ano que vem, 2016, nós analisamos que, da forma como ocorria, a primeira cota única tinha o vencimento com base na URM do ano anterior. Então, o contribuinte que pagasse a primeira cota única, com 20% de desconto, ele também ganhava se ele pagasse essa cota, porque ele tinha o 2 de janeiro para pagar, mas todo o tributo era lançado em cima da URM do ano passado. Ele tinha um pouco mais, que a variação da URM sempre em torno desses 5 e pouco, 6, um pouco mais, ele ganhava os 20 mais aqueles 6. Só que nisso nós também perdíamos o valor da taxa de lixo nessa primeira parcela. Então, nós fizemos um estudo e, com relação ao ano passado, que foi feito o estudo de quem pagou o ano passado, nós perdemos quase R$300 mil. Então, os contribuintes, claro, ganharam, né? Realmente eles ganharam porque pagaram, só que para o município foi uma perda num determinado valor que justamente nós não podemos perder nada, que é o, né, tão delicado projeto do pagamento do lixo. Então, nós repensamos esta taxa e fazer uma única taxa única com 20% de desconto para todas aquelas pessoas que pagarem o imposto até 10 de janeiro. Porque também nós recebíamos a reclamação lá no setor de cadastro de que essa cota única 2 de janeiro é apertado, né? A pessoa recebia antes, ela já tinha que se programar antes do Natal, né? Aquela época que já é meio delicada, 2 de janeiro era o vencimento. Então, nós estendemos o vencimento dela para o dia 10, para dar um tempinho mais, com 20% de desconto. Todas as pessoas que pagarem, que não pagarem essa cota única e que resolverem pagar o seu imposto, né, parcelado, sempre que pagarem em dia, terão 5% de desconto. Toda pessoa que chegar lá, às 11 parcelas, no dia do pagamento, continua com 5% de desconto. O que nós resolvemos, então, colocar a mais? Uma outra vantagem, para substituir, talvez, né, alguma perda que as pessoas poderiam ter, né, de vantagem, nós instituímos, então, que a pessoa que a qualquer momento resolver quitar a sua dívida com o município, eu não, por exemplo, eu não pude pagar a cota única até 10 de janeiro. Eu paguei a primeira parcela em fevereiro, paguei a segunda parcela em março. Em abril, eu tenho um dinheiro e resolvi que eu vou lá na prefeitura e vou quitar todo o resto do ano. Eu vou ter 10% de desconto se eu fizer isso. Porque agora ou a pessoa paga a cota única e recebe aquele valor, ou depois ela tem o mesmo benefício. Se ela pagar em uma única vez as outras 7 ou 8 parcelas que ela tem vencida, é o mesmo valor. Agora, então, nós instituímos como uma forma também de compensar esses 10% de desconto. A qualquer momento, a pessoa que for lá, faltando 10, 9, 8 parcelas e resolver quitar com o município, ela recebe 10% de desconto. E juntamente com isso, a comissão também pensou, não é, na questão do IPTU premiado, que mais tarde nós iremos, né, expor aqui para os senhores. Tudo isso, vereadores, eu esqueci de complementar, a comissão pensando no fato de que é muito sério a questão do incentivo à pessoa que paga. Nós não podemos simplesmente lá na Secretaria de Fazenda fechar os olhos e pensar sempre em cobrança, em quem não pagou, e ir atrás de quem não pagou, ou anistia, que de alguma forma, né, privilegia quem já não pagou. E nunca pensamos nada para quem paga. Então, a pessoa realmente, nós recebemos isso lá nos balcões de todos os setores da Secretaria de Fazenda, tanto fiscalização tributária, cadastro, principalmente no setor de atendimento, uma reclamação. Quando nós colocamos agora aquela caixinha de reclamações ali, sugestões, né, muito apareceu de que ninguém incentiva quem paga. E é verdade, porque nunca ali na prefeitura de Uruguaiana nós pensamos em dar mais incentivo para quem paga em dia ou para quem sempre mantém os seus impostos em dia, e aí isso acaba desmotivando a pessoa. Ela acaba pensando, eu não vou pagar, daqui um ano eu pago, 2 anos eu pago com desconto, talvez, né? Então foi também pensando nisso que nós pensamos nesses projetos.
Obrigado. Esse mesmo projeto de lei complementar, ele trata da alteração da lei 13.313, que o funcionário Fante vai nos dar uma explicação, que altera o artigo 45A.
Essa alteração, ela simplesmente ela vem esclarecer a legislação. Ela ficou um pouco na legislação lá de 2006, através da lei 3714 de dezembro de 2006, ela não ficou muito clara. Mas a gente veio, nessa redação aqui, afirmar a verdadeira intenção que é este artigo 45A. E a mudança é praticamente na letra D, quando for optante pelo sistema simples. Né? Então, isso...
Para nós que estamos em cadeia, através das emissoras, o senhor poderia esclarecer o que significa substituição tributária? Que é o que o artigo fala e para o cidadão poder entender.
A substituição tributária nada mais é do que passar a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN ao tomador de serviço. Isto evita, muitas vezes, a sonegação fiscal. Por quê? Porque para o tomador de serviço, torna-se uma apropriação indébita. E, às vezes, um crime muito mais grave do que tributo. Então, o prestador de serviço, às vezes, ele simplesmente ele não recolhe o tributo. Mas, para o tomador de serviço, a falta é mais grave. Envolve aí até Ministério Público. Então, quando passa a responsabilidade ao tomador de serviço, a inadimplência, vamos dizer, tem a tendência a cair. E a gente consegue arrecadar o ISSQN do município. Então, este artigo aqui, nada mais é, ele complementa dizendo que, exceto quando tratar do item 3, o que é o item 3? É exatamente o município, os órgãos públicos, que esses, com certeza, vão repassar o ISSQN do município. Principalmente o próprio município, que o imposto já é dele. Então, ele autoriza que, quando a empresa for do Simples e prestar serviço ao município de Uruguaiana, ele já retenha o seu próprio imposto e evite que, posteriormente, lá o dia 20 do mês seguinte ao fato gerador, ele venha a fazer o recolhimento. E também não corre o risco dele não fazer o recolhimento e cair na margem da inadimplência. Então, o município já retém o imposto que é dele.
Na hora.
Ele já compensa, ele não tem prejuízo nenhum, porque ele vai lá na DAS do Simples Nacional e informa, o meu imposto foi retido. E vai pagar a DAS o valor menor. E o município já está com o imposto em caixa.
Bem, perfeitamente. Isso veio, de certa forma, como se falar, apenas...
Melhorar a
melhorar
redação.
Melhorar a redação.
Podia dar um exemplo prático, vamos dizer, desse prestador, como é que é?
A gente tem, por exemplo, aí, empresas de construção civil, que são do Simples Nacional, que o município contrata. Ele, toda vez que ele contrata, ele retém. Porém, as empresas brigam com nós, porque lá no, na antiga lei, né, antes da alteração, ela diz, não ocorrerá subição tributária quando o prestador de serviço for optante do sistema Simples. E ele diz, eu sou do Simples, por que tu está me retendo? Aí eu digo que é por uma questão de economicidade. O imposto é do município, ele tem o direito, então, de reter o seu próprio imposto. Mas fica esta briga da legislação. Então, a gente só vem esclarecer. For optante pelo Simples Nacional, exceto quando for contratado ali pela Prefeitura, órgão público, aí vai haver a retenção.
Tá, então, na verdade, qual é o objetivo assim, da apresentação dessa alteração, de forma simples?
É que o município não tenha que disponibilizar o dinheiro do caixa e esperar para 30 dias receber de volta o seu próprio imposto.
Por exemplo, assim, uma construtora contratou uma firma de pintores para pintar. Aí esses prestadores é que tem que pagar?
Vamos dizer assim, ó, se uma empresa, pessoa jurídica, que não for órgão público, pessoa jurídica, empresa privada, contratar uma empresa do Simples, ela não precisa reter, isso o artigo vai dizer. Mas, exceto quando for órgão público, prefeitura, Caixa Econômica Federal, que não é pública, é mista, mas esses tipos de órgão, eles já retêm e passam para o município, e principalmente o próprio município. Ele contrata muito empresas prestadoras de serviço, hoje quase todas as empresas, uma boa maioria se enquadra no Simples Nacional, e a gente já faz a retenção ali.
Só que algumas dessas empresas, né, Fante, não retém. Então, o município, na realidade, ele já está garantindo um imposto que é dele, que é o ISS. Então, não pagando esse imposto, né, não retendo esse imposto, às vezes as empresas não pagam, e assim o município não corre esse risco. Todo serviço que a prefeitura contratar, ela já se
Mas depois não há o repasse por parte da Receita para o município?
Não, se a empresa pagar, né? E às vezes
a empresa pagando, mas paga. A empresa pagando Simples, depois
sim, tem a empresa pagando, depois de 30 dias o valor retorna.
E não é, a partir do momento que o município cobra mesmo a empresa sendo do Simples, não é uma bitributação?
Não.
Ele se deduz lá na DAS, ele informa que foi retido aquele imposto, então ele vai pagar menor.
Mas aí toda vez tem que haver esse adendo da informação, e o sistema prevê a informação, sim, que o imposto foi retido?
Sim, prevê a retenção, até porque empresas do Simples às vezes são de outros municípios e o imposto é devido no local da prestação, então para isso já há essa ferramenta da retenção.
Muito obrigado. Senhor João Carlos dos Santos, da Associação dos Consumidores Uruguaiana, aqui, pode sentar aqui, João, pode falar aqui, ó.
Ligado aqui. Boa noite, Marcelo, boa noite, Manuel Fernando, o vereador Irani, o vereador Rony e demais presentes da mesa. A minha colocação é sobre a alteração do 45A, sobre a tributação ser retida para empresas do Simples. Não é tão do Simples, mas não é tão simples assim. Porque a empresa, ela tem um cálculo do imposto sobre o valor, conforme o valor faturado no mês, entre a venda e entre a prestação de serviço. Essa questão aí de ficar mais simples para a prefeitura reter, para o contribuinte não deixar de pagar, seria a mesma lógica do contribuinte não pagar, para a prefeitura pode deixar de fazer o serviço também. Então, eu acho que não é uma lógica. Bom, se tem uma questão maior ainda, que é quanto à burocracia, tu vai calcular, vai ter uma dificuldade de entender com o teu fornecedor ou prestador de serviço, quanto o cálculo que é feito, essa retenção, a declaração depois, às vezes valores baixos é uma burocracia muito grande para acertar a contabilidade. Como todo sistema tributário, você gasta uma grande quantidade de tempo só para calcular o imposto. Então, isso aí é bastante prejudicial ao consumidor. umas empresas retêm, outras não retêm. Então, eu acho que isso aí vai ser muito prejudicial ao fornecedor de serviços prestadores, como eu e outras, tantas empresas prestadoras de serviço, e, às vezes de pequeno porte, e a maior parte dos prestadores são de pequeno porte, e isso aí vai ter um custo bem enorme o custo para a empresa conseguir fazer esse sistema aí. Não sei se outros municípios têm esse sistema aí, mas eu acho bastante prejudicial. Que a arrecadação do município vai ser bem pouquinha, de imposto retido, e vai ter um grande problema junto à Receita Federal e os órgãos para administrar esse imposto. Hein? Obrigado.
Obrigado, João Carlos. Pode ficar aí, se quiser usar a palavra novamente.
Eu volto a dizer, essa alteração ela só vem esclarecer. O município já vem fazendo a retenção com base no artigo 45 da Lei 3313. Há um conflito entre dois artigos. O 45 diz que o município retém de toda a lista de serviço e o 45A diz para ela não reter do Simples Nacional. O município já vem, desde o começo de 2003, vem retendo o ISSQN dos prestadores de serviço do Simples. Hoje, com a nota eletrônica, basta o prestador clicar imposto retido e ele já vai receber o valor líquido do município. E, consequentemente, a DEIS vai importar essa nota eletrônica, o contador vai fazer isso, vai gerar o pagamento da DAS, não há problema nenhum, há campo específico para a retenção.
Obrigado. Fante, mais alguém para se manifestar? Não? Então, dando sequência, vamos ao terceiro e último projeto da noite, o projeto 005 de 2015, que institui o IPTU premiado, que consistirá na realização de sorteios de prêmios para, dentre outras finalidades, estimular a arrecadação do imposto predial territorial urbano. Nós já estamos com a discussão, já estamos com a audiência pública, então nós seguiremos, mas esse projeto deverá ser retirado e encaminhado novamente em forma de projeto de lei ordinária. Ele não é um projeto de lei complementar e a Casa, através da Comissão, não pode fazer essa alteração. Então, o Executivo amanhã mesmo já retira e já apenas muda a titulação do projeto hora referido. Vou fazer a leitura e depois peço que os colegas me acompanhem para me acompanhar, que cada um ler uma página, nós demos celeridade. Autoriza o município a instituir o IPTU premiado e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o município autorizado a instituir o programa IPTU premiado, que consistirá na realização de sorteios de prêmios, para, dentre outras finalidades, estimular a arrecadação do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, valorizando o bom pagador e a atitude positiva dos munícipes ao cumprirem com as suas obrigações junto à Fazenda Municipal, premiando os que estejam adimplentes. Artigo 2º. O Poder Executivo vai adquirir e conceder anualmente, mediante homologação do resultado, a seguinte premiação aos contribuintes. Inciso 1. Um automóvel popular 1.0. Inciso 2. Uma motocicleta 125 cilindrada 0 km. O automóvel também é 0 km. Inciso 3. Uma TV tela plana. Inciso 4. Um notebook. Inciso 5. Um aparelho celular. Parágrafo único. A especificação dos prêmios será anualmente objeto de decreto do Poder Executivo previamente publicado. Artigo 3º. Participarão do programa todos os proprietários, locatários ou possuidores de imóveis a qualquer título inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do IPTU da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Parágrafo 1º. Para homologação da premiação, o número contemplado que corresponde à matrícula do imóvel no IPTU deverá estar em plena regularidade fiscal até o último dia útil anterior aos sorteios, ficando desconsiderado para efeitos de premiação o recolhimento ou parcelamento de qualquer valor após este prazo. Parágrafo 2º. Os contribuintes com débito tributário ou não tributários parcelados relativos a seus imóveis perante o Fisco Municipal deverão estar com pagamento das parcelas em dia, considerando o vencimento nas épocas a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 3º. O possuidor do imóvel que ainda não efetuou o devido cadastramento junto à Prefeitura deverá apresentar previamente cópia do documento de propriedade do imóvel junto ao setor cadastrado, IPTU e TBI, para a devida análise e regularização. Parágrafo 4º. Tratando-se de locatário, este somente poderá receber o prêmio se provar no período reservado à homologação do resultado que está compromissado com o pagamento do IPTU do imóvel locado, através de contrato devidamente assinado e registrado pelo locador e em dia com o pagamento do tributo do imóvel, inclusive de eventuais débitos de anos que não são de sua responsabilidade. Parágrafo 5º. Nos casos de imóveis pertencentes a mais de um proprietário ou possuidores a qualquer título, o titular da posse constante do cadastro imobiliário fiscal da Prefeitura Municipal de Uruguaiana representará os demais para efeito do sorteio e recebimento do prêmio, ou na falta deste, aquele que estiver legalmente habilitado. Parágrafo 6º. No caso de imóvel inscrito na condição de espólio ou na eventualidade do contribuinte contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue em nome do espólio, na pessoa do seu inventariante, mediante a apresentação de alvará judicial. Não havendo processo de inventário, será entregue aos sucessores legais do contribuinte contemplado, desde que devidamente comprovada tal condição, nos termos da legislação aplicável, mediante a apresentação de alvará judicial.
Parágrafo 7º. Não terá direito ao recebimento do prêmio, em hipótese alguma, o contribuinte que não atender o dispositivo no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 4º. Ficam impedidos de receber premiação referente a esse programa: 1º, o prefeito e o vice-prefeito municipal; 2º, os vereadores do município; 3º, secretários municipais; 4º, os membros da comissão organizadora do programa IPTU premiado nomeada pelo prefeito; 5º, as pessoas físicas ou jurídicas imunes, isentas ou com não incidência parcial ou integralmente do pagamento do IPTU nos termos da lei; 6º, os órgãos da administração pública direta da União, dos estados e do município, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados ou pelo município. Artigo 5º. Para a realização dos sorteios, o município observará os seguintes critérios: 1º, a quantidade de imóveis urbanos inscritos no cadastro imobiliário fiscal do IPTU da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, utilizado para fins de lançamento do imposto predial e territorial urbano; 2º, a forma do sorteio, bem como a atribuição da numeração para concorrer, será definida previamente por decreto; 3º, se o número apurado em sorteio for inexistente ou estiver inadimplente ou ainda for dos impeditivos constantes no artigo 4º, o prêmio correspondente passará automaticamente para o número sucessivo, até atingir um número existente e que esteja adimplente, não podendo haver reincidência da premiação no mesmo sorteio, com o benefício da inexistência ou inadimplência do anterior. Neste caso, verifica-se o próximo número e assim por diante. Parágrafo 1º. Para efeito no disposto do inciso 3, o número imediatamente sucessivo ao último número correspondente do sorteio será o da numeração inicial. Parágrafo 2º. Os contribuintes contemplados deverão concordar com a utilização de seu nome, voz e imagem na divulgação publicitária dos sorteios e dos resultados, sem que dessa circunstância decorra a obrigatoriedade de qualquer pagamento, sob qualquer título, por parte do município. Artigo 6º. O participante que for sorteado e não puder comparecer para receber o prêmio, nomeará um representante através da procuração pública. Parágrafo único. No caso do número contemplado for referente à pessoa jurídica, a entrega do prêmio será feita ao seu representante legal mediante exibição do documento de constituição da empresa e alterações, se houver, além do documento de identidade da pessoa física que a represente. Artigo 7º. O participante que for sorteado e que não comparecer ou não reclamar o prêmio no prazo de 90 dias da data da homologação de cada número sorteado, perderá o direito ao mesmo. Parágrafo único. Em caso de perda do direito ao prêmio, este, por sua vez, será objeto de sorteio extra, atendendo todas as exigências estabelecidas nessa lei. Artigo 8º. Somente receberá o prêmio sorteado pelo programa IPTU Premiado o contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano que até o último dia útil anterior à data da sua realização não tenha débitos tributários ou não tributários e pendências judiciais ou administrativas, inclusive de exercícios anteriores ao do sorteio, correspondente à matrícula do IPTU contemplado no sorteio. Artigo 9º. O sorteio IPTU premiado será divulgado através dos meios de publicação do Poder Executivo e os esclarecimentos e orientações aos participantes pela Secretaria Municipal de Fazenda.
Artigo 10. Os prêmios serão entregues em ato público após a homologação dos números sorteados pela comissão organizadora, nomeada por ato do Poder Executivo, composta por servidores públicos municipais e efetivos e representante de órgãos e entidades legalmente constituídas no âmbito do município. Parágrafo 1º. A comissão organizadora do IPTU premiado terá até 30 dias após o sorteio para adotar as providências necessárias à homologação dos números contemplados. Parágrafo 2º. O contribuinte para a retirada do prêmio deverá assinar o termo de entrega do prêmio e ainda a autorização de veiculação da imagem. Artigo 11. A Prefeitura de Uruguaiana fica isenta de responsabilidade por quaisquer danos que, porventura, o sorteado ou terceiros venha a sofrer em virtude da utilização do prêmio concedido. Artigo 12. A responsabilidade da Prefeitura de Uruguaiana junto ao contribuinte sorteado se encerra no momento da entrega do prêmio, ficando tal pessoa responsável por requisitar o direito de garantia do prêmio junto ao fornecedor em caso de problemas, assim como qualquer acidente ou dano decorrente da utilização do prêmio. Artigo 3º. O resultado de cada sorteio será amplamente divulgado no prazo de 15 dias, a contar da data do sorteio, observando-se as exigências estabelecidas nesta lei, ficando à disposição dos contribuintes por outros 10 dias no site oficial do município, e não havendo contestação, será homologado pela comissão e ratificado por ato do Poder Executivo. Artigo 14. Os contemplados deverão ser informados sobre a homologação do sorteio através dos meios de comunicação do Poder Executivo, do site da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, www.uruguaiana.rs.gov.br, e do mural do prédio da sede da Secretaria Municipal de Fazenda. Artigo 15. As despesas para aquisição dos bens móveis destinados ao sorteio serão realizadas por conta de dotação orçamentária específica prevista no orçamento vigente. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Fazenda deverá, até o final do primeiro trimestre de cada exercício, adquirir e divulgar para os munícipes de Uruguaiana os bens da premiação do IPTU premiado, utilizando-se preferencialmente dos recursos arrecadados em cota única do IPTU, correspondente ao exercício em que ocorrerá as premiações. Artigo 16. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro. Artigo 17. O Poder Executivo poderá expedir atos destinados a complementar as normas dessa lei e a resolver os casos omissos. Artigo 18. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, o gabinete do prefeito, em 5 de outubro de 2015, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Eu gostaria, Marcia, então, de complementar, mais uma vez dizendo que esse projeto, também pensado pela comissão, foi somente no intuito de premiar a pessoa que está adimplente, em valorizar aquela pessoa que paga, porque nós colocamos, inclusive, que os resultados serão homologados e pela comissão nomeada, com o que foi pago até o dia anterior do sorteio. Então, nós pretendemos divulgar essa promoção, fazendo com que aquela pessoa que ainda tem algum débito ou que gostaria, porque, inclusive, a pessoa que parcelar também vai estar com o direito, simplesmente ela estando em dia com seu parcelamento, ela concorre ao prêmio, como qualquer outra, porque ela está em dia, ela foi lá, ela assinou a confissão de dívida e está em dia com o seu parcelamento. E nós iremos assim, ó, vincular todos os esforços e toda a propaganda sempre nesse sentido, de que aquela pessoa que está em dia, aquela pessoa que paga, ela vai ter um benefício. E esse benefício, ele não é um desconto, assim, né? Somente, ah, se pagar até tal dia, tem, porque às vezes a pessoa não dimensiona o que aquele desconto, né, acarreta no seu IPTU, ela, ou é pouco, ela acha que é pouco, então aquilo não estimula ela. Quando a gente trata de um prêmio, que a gente fala de um prêmio, uma coisa que todo mundo sabe, um carro, o que vale um carro, o que vale uma motocicleta, então isso aí estimula as pessoas. Então nós pensamos nesse sentido, a incrementar primeiramente a cota única. Claro que todas aquelas pessoas que se sentirem mais incentivadas ainda, eu não tenho nenhum débito, esse ano eu vou pagar em cota única, vou ter todo o desconto e ainda já vou ficar quitado com o meu IPTU. Ou então aquelas pessoas que também forem pagando mês a mês, mas que se colocarem em dia com o município. A gente acha que isso aí vai trazer um incremento muito grande dessas pessoas que ainda devem IPTU e acham que não são estimuladas a pagar, porque na realidade às vezes a pessoa não é estimulada, porque ela sabe que daqui 2-3 anos ela de repente vai ir lá, vai ter uma anistia, e aí ela que pagou vai estar em dia, a outra pessoa que não pagou também vai pagar tudo sem júri multa. A gente sabe que é isso que acontece. Nós lá da arrecadação, a gente sabe disso no dia a dia, a gente sabe que isso realmente pesa para certas pessoas. E queremos também que aqueles que não estão adimplentes se sintam, né, cada vez mais motivados a... E vamos também, como que eu vou dizer assim, sempre colocar mais o fato mostrando da importância do pagamento, né, do imposto. Para que isso é usado, o que ajuda o município quando o município consegue ver todas essas receitas, né, que ele lança e que, infelizmente, nós ali mostramos que nos últimos 6 anos a inadimplência em média do IPTU são 36%. É muito alto, né? Então, a gente gostaria de cada vez mais poder mostrar para os contribuintes de que em que isso, né, acarreta para o município todos os problemas e também o que isso poderia melhorar.
Vereador Irani.
Secretário. Só uma pergunta bem rápida. São vários sorteios?
Um por ano.
Não.
Não,
são cinco prêmios.
São cinco prêmios.
Sim, aí serão, vamos dizer, um sorteio do quinto prêmio, do quarto prêmio.
Porque por decreto.
Estimularia, vamos dizer, chega lá no quinto mês do ano, né? Faz o primeiro sorteio, segundo, sexto mês, porque aí estimularia, as pessoas viriam que o sorteio está sendo efetuado e estimularia, porque se faz num sorteio único, quem não pagou vai deixar de pagar.
É, realmente é uma ótima ideia, inclusive nós não havíamos pensado nisso, nós pensamos em como isso também deverá ser regulamentado, né, por um decreto posteriormente, nós sempre pensávamos no fato de organizar uma única vez, mas assim, realmente, cada vez que for sendo feito um sorteio, a divulgação, porque nós apostamos muito nessa divulgação, chamar as pessoas, bom, é uma propaganda que vai estar dando lá, ela vai estar pensando, pá, mas eu estou perdendo de concorrer a um prêmio, então, quem sabe eu vou lá, vou parcelar, se eu não tenho condições, né, de pagar tudo, se eu estou devendo, vou parcelar, para o município já é um começo.
Quem está parcelado dos tributos do outro ano, mas está em dia, concorre.
Sim, sim. Concorre. Porque toda aquela pessoa que for lá, no momento que ela for, vai ser tirada toda a dívida que ela tem. Então, né, ela vai parcelar todo o débito dela. No momento que ela estiver em dia com as parcelas, ela está em dia com o município.
É, a minha pergunta é nesse sentido. O que significa estar em dia com o município? Do ano vigente, 5 anos para trás, como é que é? Para que o cidadão... Não basta eu estar em dia com o meu IPTU deste ano, eu devo estar em dia mesmo, não devo...
Exatamente.
Nada.
Na matrícula, se o senhor tem uma ou duas matrículas, o senhor tem que estar em dia. Se o senhor tem parcelamento, dívida confessada, o senhor tem que estar em dia com as parcelas desse parcelamento, mais o IPTU do ano. Isso é estar em dia.
Dívidas ajuizadas também, de outros anos, e se tiver dívidas ajuizadas de 5 anos, por exemplo, para trás, esses débitos já, por exemplo, estão em cobrança judicial, também tem que buscar, né, o acerto, porque todos os débitos daquela matrícula deverão estar em dia, ou pagamento à vista ou parcelado.
Essa é outra sugestão, que seja bem explicado para as pessoas que vão participar, para não criar aquela ilusão de que ela está em dia, mas, em compensação, tem alguma pendência, alguma coisa e não
nós
tá.
Temos essa preocupação, com certeza, né? Então, por isso que essa comissão que for instituída, ela, no momento do sorteio, primeiramente, terá que ser feito o levantamento do débito. Se aquela matrícula... É verdade, muito boa ideia mesmo. Mas assim, ó, se a pessoa estiver em dia, né, ela já concorre ao prêmio.
É a nossa preocupação também, quando se pensou no IPTU premiado, é uma questão de justiça, porque como nós falamos outro dia aqui nessa casa, nós nos preocupamos tanto com aqueles contribuintes inadimplentes, aqueles contribuintes que estão devendo para o município, nos preocupamos tanto em cobrar, em ajuizar, em correr atrás da isenção, da anistia de 100%, de 80%, de 70%, de 50%, e aquele contribuinte que paga seus impostos em dia, o que, que ele tem? Exatamente. Então, assim, é uma questão, inclusive, de justiça. Ou que não entendam mal, mas, digamos, o bom pagador, qual é o incentivo que ele tem de pagar o seu imposto em dia? Só pagar? Enquanto que nós demos anistias e outras isenções para aquela pessoa que não paga. Então, nada mais justo do que incentivar através do IPTU premiado. Como disse a colega Márcia aqui, nós vamos fazer como uma compensação. Nós damos os 10%, mas os 10% para o contribuinte, vou dar 10%, tá, estou pagando em dia, mas só 10%, mas agora é diferente, agora ele vai pagar em dia e ele vai ter direito a uma premiação. Se torna atraente.
Nós sabemos, né, perfeitamente que o normal é pagar. A gente sabe que o normal é pagar, mas hoje em dia é tão complicada essa questão que a gente tem que incentivar quem ainda mantém esses valores, não é, de pagar as suas contas em dia. A gente sabe que isso é o normal. E aí acaba que aquela pessoa hoje em dia é uma minoria, a gente sabe, e ela não é valorizada por isso. E aquela pessoa que não paga parece que sempre leva uma vantagem, né? A gente tem essa questão, né? Então, nós pensamos nesse projeto.
Mais alguém para se manifestar? Por favor, Henrique Fante.
Só para completar, falar que o município vem trabalhando, nesses últimos anos, muito na parte da cobrança desta dívida ativa, ou seja, dos contribuintes que estão inadimplente. Recentemente, né, secretária, a gente está implementando o protesto, está se aperfeiçoando o ajuizamento, as cobranças a esses contribuintes. Então, todos aqueles projetos de anistias que teve, foi para trazer o contribuinte para a adimplência. E a partir deste momento, começamos então a premiar quem se mantiver e ter um incentivo a ficar. Só para completar, a primeira anistia foi em 97, né, concedido. Depois tivemos o Refisu em 2013, um programa de recuperação fiscal de Uruguaiana. Depois, outra anistia em 2005. Tivemos a Super Anistia em 2007. Tivemos o Refisc, programa de recuperação fiscal, em 2013. E estamos agora com a anistia total aí, para o contribuinte pagar à vista com 100% de multa e juro, é uma grande oportunidade. E a lei que já está aprovada e já foi publicada, a conciliação judicial. Então, todas essas oportunidades são para o contribuinte vir, estar adimplente com o município e ganhar descontos, além de prêmios, né, descontos e prêmios.
Senhor João Carlos dos Santos, presidente da Associação dos Consumidores da Uruguaiana.
Só bem rapidinho, complementando a ideia do vereador Fernando, como os prêmios são escalonados em valores, se conseguisse fazer o sorteio mês a mês, com os prêmios menores, deixar os maiores para o final, para o final de ano, para incentivar o ano todo. Mesmo que tu seja sorteado, tu vai continuar pagando, ganhar qualquer valor, vai continuar pagando para ganhar o prêmio maior que o carro. Eu acho que fica, dá mais incentivo ainda. Outra coisa, que quando seja considerado a regularidade em dia, que seja bem exemplificado, caso o contribuinte tenha algum valor que ficou para trás, alguma coisa de dados, que não perca o direito de ser sorteado, para não perder a confiança de ganhar o prêmio. Que aí se estabelece se realmente naquela data foi comprovado que tinha pago, uma inconsistência de dados, que ele continue tendo o direito de receber o prêmio. Então, para não ter também essa desconfiança, entregar o prêmio com divulgação, acho que fica... supomos metade do ano um prêmio e depois continuar até o final do ano, eu acho que incentiva bastante também, não só com o comercial, mas com aquela pessoa, a imagem dela, a divulgação vai chamar outras pessoas que paguem. Acho que isso aí, obrigado.
Eu também gostaria de chamar a atenção para um artigo aqui que eu não estou bem lembrada aqui, que fala do locatário. Porque nós sabemos que hoje o locatário, ele assume o pagamento do IPTU. E, inclusive, ele assume isso através de contrato. Muitos, né, locadores, eles colocam no contrato que a pessoa que está locando fique de responsável pelo IPTU. E como nós estamos premiando o IPTU, nós também colocamos essas pessoas aqui como possíveis recebedores do prêmio, mostrando que no contrato deles a responsabilidade do IPTU, da cobrança é deles. O que vai acontecer? Se ele sabe que ele locou o imóvel esse ano, ele está em dia, mas ele vai cobrar do proprietário para saber se o proprietário nos outros anos pagou. Então, isso para nós também é um incentivo a pagamento de dívidas anteriores. Por quê? Eu estou em dia. Eu assinei um contrato que eu sou responsável pelo IPTU da sala que eu estou locando. Mas eu vou concorrer ao prêmio se o proprietário pagou os outros anos, se as outras pessoas que locaram aquela sala pagaram. Então, eu vou ir atrás, vou cobrar do proprietário. Se não, eu ganho, mas não levo. É verdade.
Ninguém mais? Não. Pessoal, então, 9h20 da noite, agradecemos a presença do nosso assessor legislativo do Executivo Municipal, Luiz Fernando Franco Malfucci, presença até o fim do vereador Fernando Tarragô, também do vereador Eliane Fernandes, secretário Gediel, secretária Fátima, servidores Márcia Borim e Luiz Henrique Fante. Também o plenário que nos assiste, quem nos escuta através das ondas da Rádio São Miguel, e invocando o nome de Deus e nada mais havendo a tratar, nós damos por encerrada a presente audiência pública e o projeto está sendo debatido nas comissões e os projetos deverão ir para votações nos próximos dias. Muito obrigado e uma boa noite a todos.